Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Olá, pessoal. Eu sou Mônica Meali, responsável por Nestlé Health Science na América Latina, e este é o Avante Nestlé Cast, o nosso podcast para profissionais de saúde. Bom, pessoal, nosso convidado de hoje é um dos maiores nomes da oncologia no país. E é um prazer enorme contar, então, com a participação do Dr. Fernando Maluf. Ele é diretor associado do Centro Oncológico da Beneficência Portuguesa de São Paulo, membro do Comitê Gestor do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e cofundador do IVOC, que é o Instituto Vencer o Câncer. Olá, Dr. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para discutir um tema fundamental nos dias de hoje, não? O balanço de 2020 na oncologia, os desafios atuais e também, por que não, as perspectivas do futuro.
Olá, é um prazer falar com você, Mônica, e com todas as pessoas que vão estar nos ouvindo.
Muito legal. Bom, Dr. Fernando, olha só, a gente sabe desse momento delicado que nós estamos vivenciando por conta da pandemia, não é? E não apenas por causa dos danos provocados pela Covid-19 em si, mas também pelos pacientes com câncer, que foram afetados em seus diagnósticos, nos tratamentos, inclusive os cirúrgicos, né, que em alguns estados também sofreram quedas superiores a 50% essas intervenções. Isso é um fato para nós, né, profissionais de saúde, que é muito preocupante, sobretudo na área da oncologia, em que temos um público imunologicamente debilitado, que não pode descuidar desse tratamento. Então, conta pra gente como essa onda afetou os seus pacientes, como que você e sua equipe lidou com as dificuldades impostas pela pandemia?
Então, a gente tem alguns dados importantes, um deles é um estudo britânico que mostra que esse ano a mortalidade por câncer deve ser no mínimo de 10 até 30, 50% maior, dependendo do câncer, em relação a 2019. E por que disso? Porque na mesma linha, um estudo americano mostrou que do mês de março até maio, 100 mil casos novos deixaram de ser diagnosticados de câncer de próstata, de pulmão, de mama, de colo de útero e de intestino, que são aqueles tumores que o rastreamento ele é bem definido. Então, quando a gente junta os pacientes que se tratam de câncer e que abandonaram o seu tratamento ideal por uma questão de um receio e uma angústia de irem até os seus centros oncológicos para tratamento, ou medo do próprio tratamento em si, quando você junta o fato de alguns hospitais terem que alocar recursos para causas não oncológicas, como por exemplo, leitos de enfermaria, UTI, material para COVID. Quando a gente junta pessoas saudáveis que deixaram de fazer seus exames de rastreamento por causa também da pandemia, o que a gente vê é que com certeza a gente deixou de diagnosticar casos precoces nesse ano. A gente também tem pacientes com doença estabelecida que deixaram de fazer seu tratamento ideal e por causa disso a mortalidade por câncer é maior esse ano, vai ser maior em 2021 do que no ano de 2019 e também o número de casos de doença avançada vai aumentar de modo importante.
Caramba, não, isso sem dúvida é uma grande preocupação, né? E a gente tem lido muito em vários periódicos, na mídia mesmo, a própria Folha de São Paulo comentou de um periódico citado pela própria, por você mesmo, né, a British Medical Journal, que um atraso de um mês no tratamento de câncer eleva o risco de morte em 10%. E são dados de pacientes do Canadá, do Reino Unido. Mas você acredita que isso pode mostrar, então, uma tendência que vai se aplicar também ao Brasil? O que, que a gente pode esperar como consequência, além desse aumento que você comentou agora? Mas a gente pode fazer alguma coisa para reverter isso nesse momento agora?
Então, a gente tem, não só como médico, oncologista, mas dentro do Instituto Vencer o Câncer, que é um instituto muito importante, uma campanha que para a saúde não tem quarentena, que é a orientação das pessoas, homens e mulheres, para que elas saiam de casa com todas as medidas de proteção para fazerem a sua rotina de exames adequadamente. E para aquelas que tenham alguma doença que necessite um tratamento mais intenso, que vão aos seus médicos, que vão aos seus centros de referência e discutam qual que é o melhor balanço entre o tratamento da doença de base e prevenção de infecção e complicação por Covid. Então, a informação é muito importante para que a gente outra vez não tenha não só o número de mortes que não aconteceriam pelo Covid, mas como efeito paralelo importante, outras doenças que vão acabar, infelizmente, tendo mais chance de se complicar, mais taxa de mortalidade, como por exemplo o câncer por causa da pandemia.
Agora, doutor, por conta desse cenário da pandemia, existe sim, nós ouvimos falar, um movimento sim para a quimio oral, que é liderado pelo IVOC e acabou crescendo bastante. Esse tipo de movimento, uma vez que a gente está falando aqui de aumentar a informação, né, o acesso dos pacientes à informação, aquele Simon que de repente o medo, né, de ir ao mesmo hospital, de enfrentar isso pode ser de uma certa forma ponderado no final sobre esse tratamento, ele não ter medo desse tratamento, e esse movimento, como que ele vem ajudar também para favorecer com que a gente consiga melhorar essa informação e favorecer com que mais pacientes sejam diagnosticados, sigam seu tratamento e consigam, na realidade, contornar essa doença, não?
Então, esse projeto é um projeto que o Instituto Vencer o Câncer idealizou, que já foi, por unanimidade, votado positivo no Senado e está sendo agora pautado, esperando, na verdade, votação no Congresso Nacional. E, basicamente, em resumo, ele tenta desburocratizar a burocracia que existe especificamente para os remédios orais contra o câncer, comparado com os endovenosos, que tem uma instância só de aprovação, que é a Anvisa, e nos orais, além da Anvisa, a Agência Nacional de Saúde, que faz uma segunda avaliação. E esse projeto, então, ele tenta criar o mesmo critério onde a Anvisa tem autoridade em aprovando uma droga oral, que essa droga seja, então, disponibilizada para pacientes que têm um convênio médico, como é a mesma coisa para a droga endovenosa. Aliás, o nosso país é o único que tem esse critério de diferente forma de avaliação para o remédio oral em relação ao endovenoso. Isso é importante porque hoje a maioria dos remédios contra o câncer são orais e você não tem, na maioria deles, um substituto endovenoso, ou seja, ou é aquele para curar pessoas, controlar câncer e evitar uma piora dos sintomas e uma vida sofrível.
Então, pelo que eu entendi, só para a gente reforçar e ajudar o nosso público a entender melhor, esse tipo de medicamento de quimio oral, na realidade, são medicamentos que às vezes não tem comparação intravenosa, ou seja, ele só tem essa, e ao mesmo tempo ele pode favorecer com que ele consiga fazer esse tratamento fora dos hospitais, diminuindo o risco no momento de pandemia. E o que seria muito favorável nesse momento, o paciente manter, vamos dizer, a consistência e o compliance no tratamento do câncer, né? Existem alguma outras recomendações específicas sobre o uso desse medicamento oral, do tratamento da quimio oral, como conservação, horários, interações com outros medicamentos e alimentos que, de uma certa forma, dificultariam ou poderiam dificultar a aprovação do uso?
Não, na verdade não. Tem, obviamente, para cada remédio tem seus cuidados específicos, como a forma de usar, a frequência do uso. Mas, de um modo geral, são remédios, em geral, bastante simples, quando a orientação do paciente é adequada e quando os médicos e equipe multidisciplinar fazem o monitoramento adequado.
Que bom. Não, eu acho fantástico termos opções, né? Termos opções para o tratamento das várias modalidades de câncer que a gente vê com os nossos pacientes. E o outro fator é importante para nós, doutor Fernando, é a alimentação. Então, se não existe para a quimio oral interações medicamentosas ou interações com alimentos que possam, vamos dizer assim, diminuir ou dificultar a tomada desse quimioterápico, como que a nutrição, qual seria a sua opinião em relação como a alimentação e a nutrição poderiam auxiliar o paciente também com câncer a se manter cada vez mais rígido para a manutenção do seu tratamento de uma forma boa e compliance dentro do prazo e tudo mais?
Bom, a nutrição hoje faz parte da terapêutica dos pacientes que lutam contra o câncer, tanto durante o tratamento quanto após. Vários estudos mostram que, por exemplo, dietas com pobre teor de açúcar, pobre teor de gordura, pobre teor de embutidos enlatados, além do tratamento feito, melhora o prognóstico de modo muito importante. Então, se a pessoa se trata do mesmo jeito, mas existe uma diferenciação na dieta durante e após tratamento, o prognóstico daquela pessoa pode ser melhorado ou piorado, mesmo que aquelas pessoas tenham feito exatamente o mesmo tratamento oncológico. Então, hoje, nos centros que nós trabalhamos, todos os pacientes passam por uma avaliação nutricional, todos. Não é uma avaliação, mas é um acompanhamento nutricional, porque hoje a dieta ela é uma aliada no cuidado do paciente com câncer. Desde as dietas que eventualmente preparam o paciente para uma cirurgia ou para um tratamento mais agressivo, até as dietas que são mantidas, na verdade são prescritas durante o tratamento, até, e muito importante também, as dietas pós-tratamento, que eu diria que são dietas que vão ser perenes durante toda a vida, mesmo do paciente que não tenha mais evidência de doença, mas que vai ter sua saúde, além do seu prognóstico do câncer, melhorado pela parte nutricional. A gente também sabe que o exercício é muito importante, a gente sabe que o exercício ele também é uma arma junto com a dieta que ajuda em melhorar o prognóstico, além do bem-estar e a saúde das pessoas oncológicas, e também um combate agressivo à obesidade, que é um fator de mau prognóstico para qualquer tipo de câncer.
Perfeito, doutor Fernando. Bom, acho que essa é a nossa luta, não? Adotar cada vez mais um modelo de trabalho integrado em prol do paciente que está tão sensibilizado. E só para adicionar e finalizar, conta para a gente um pouco sobre as expectativas para o próximo ano, né? Eu li em muitos lugares que a gente vai observar essa onda de diagnóstico, então, por conta desse período de adiamentos. Qual é a sua expectativa para o Brasil e o que a gente espera em relação, claro que esperando a aprovação de tudo isso, mas o que mais a gente pode esperar do lado, vamos dizer, do diagnóstico, mas também em relação às coisas boas que a gente possa estar aplicando para tratar melhor esse paciente?
Bom, como eu falei, a pandemia então é um fator negativo, né? Porque o número de casos vai aumentar, o número de casos a mais avançados vai aumentar mesmo. Mas, por outro lado, a gente tem um cenário de melhora contínua do tratamento oncológico, com um número grande de medicações que estão claramente mudando o cenário de vários tumores graves, como câncer de pulmão, câncer de intestino, câncer de próstata, câncer de mama, desde os remédios imunoterápicos até drogas inteligentes, chamado alvo dirigidas, até drogas agora que são anticorpos conjugados, um tipo de cavalo de Troia, onde a droga se liga a um receptor específico do tumor e libera dentro dele uma substância incrivelmente tóxica que não poderia ser liberada na circulação. Nós temos agora novas drogas radioativas para vários tumores, melhora das técnicas cirúrgicas, melhora das técnicas de radioterapia, tratamentos que a gente chama de minimamente invasivo, onde a gente trata os tumores por congelamento ou aquecimento. Então, eu diria que o cenário é muito otimista e um otimista que vem para ficar e ajudar muita gente que tem câncer.
Ah, então, doutor Fernando, eu também vi que você citou algumas novas tecnologias que permitem detectar tumores até 4 anos antes do que por meio de exames convencionais. Conta pra gente como isso funciona.
Esse é um teste chamado PanSEER, desenvolvido por um grupo chinês, mais um grupo da Califórnia, que conseguiu, baseado num banco de dados de mais de 100 mil pessoas seguidas sem câncer, descobrir uma pequena alteração no DNA do sangue, colhido por exames de sangue, em 651 pessoas que tiveram um tumor ou de fígado, ou de esôfago, ou de estômago, ou de intestino, ou de pulmão. Então, essas pessoas que desenvolveram câncer de 1 a 4 anos depois, né, desse segmento, onde elas não tinham nada aparentemente, foi visto que o exame de sangue delas já mostrava um rastro chamado metilação do DNA. E a presença dessa metilação, em retrospecto, previu que aquela pessoa iria desenvolver um câncer com 91% de certeza. Por outro lado, para aqueles que não tinham essa alteração, a chance de não desenvolver absolutamente nada era de 95%. Então, esse é um teste novo que está sendo validado agora em outros bancos de dados para outros tumores, e caso ele seja validado, ou seja, caso os resultados se confirmem, ele vai ser um avanço enorme, porque ele vai conseguir, com 1 a 4 anos de antecedência, conseguir prever quem está carregando um tumor ainda que é tão pequeno o suficiente para ser absolutamente curável com pouco tratamento. Então, esse é um avanço importante que esse teste provavelmente vai proporcionar, mas que ainda requer validação para entrar dentro da rotina clínica.
Uau, isso é muito legal, e fácil, né? Com um exame de sangue a gente ter, essa certeza e podemos atuar com antecedência. Com essa esperança de novas tecnologias chegando para um diagnóstico precoce e mais chances de sobrevida que a gente gostaria de estar terminando o nosso podcast de hoje. Dr. Fernando, gostaria de agradecer muito sua participação. Foi um papo gostoso, incrível, aprendemos muito e eu acho que os nossos ouvintes também vão aproveitar muito esse nosso papo.
Eu agradeço a Nestlé, a você, Mônica, por todo o apoio que vocês dão para o Instituto Vencer o Câncer. E a gente, então, espera um outro bate-papo, uma outra oportunidade.
Com certeza, eu acho que assunto e tecnologia e o futuro nos aguarda. Conto contigo nas próximas oportunidades. Muito obrigada pela sua participação novamente. Bom, pessoal, finalizamos por hoje com mais uma interessantíssima entrevista, um ótimo bate-papo. Não deixem de acompanhar o Avante Nestlécast, o podcast para profissionais de saúde. Todas as quintas-feiras, um episódio novo no ar. Até a próxima. Tchau.
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEdge.